Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Mas antes, vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos. E aí, presidente da UPA, tudo bem? E aí, Davi? Estamos juntos, hein? Zaqueu, sábado. Entendeu? O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, eu quero fazer diferente com vocês. Eu quero ler apenas, no primeiro momento, dois versículos. Um no primeiro parágrafo, ou na primeira perícope, que nós chamamos tecnicamente, e o outro no segundo parágrafo, ou perícope, que nós chamamos também tecnicamente, em hermenêutica, em exegese, não é? Primeiro, capítulo 3, versículo 6, a última parte. O que é que diz a última parte do versículo 6? O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 6. A última parte mesmo, depois dos dois pontinhos, tem o que lá? Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Agora também o capítulo 3, o versículo 12. Também depois dos dois pontinhos ali, o que é que diz? Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. E estamos citando esses dois versículos, pegando um carona com o santo de Deus, o reverendo Paulo Anglada, que já se encontra com o Senhor, já se encontra com a igreja triunfante. E ele escreveu um comentário do livro dos Atos dos Apóstolos em quatro volumes. E no capítulo 3, ele mesmo dividiu assim. Claro que já pegando carona com outros comentaristas, como Sproul, ele cita Sproul, né, muito especialmente os norte-americanos. Mas a didática de Paulo Anglada, eu acho maravilhosa no livro dos Atos dos Apóstolos. Então ele divide a primeira parte assim. Em nome de Jesus Cristo, anda. Ou seja, a missão da igreja. Fenomenal essa didática dele. Em nome de Jesus Cristo, anda. Aí nós temos a missão da igreja. E a segunda parte, por que fitais os olhos em nós? A mensagem da igreja. Pois, nesses dois parágrafos, nós temos, no primeiro, a narração de um milagre, mais um milagre realizado por Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos. E no capítulo 3, o segundo parágrafo, segundo e último parágrafo, nós temos mais uma pregação petrina, mais uma pregação do apóstolo Pedro. Interessante, porque no capítulo 2, Lucas começa também narrando algo extraordinário, algo sobrenatural, o Pentecostes, lembram? E com sinais. Lembram? Então, primeiro Pedro, no capítulo 2, Lucas narra o Pentecostes. Deus em nós e através de nós. E em seguida, ainda no capítulo 2, vamos encontrar Pedro agora explicando o Pentecostes, fazendo isso através de uma pregação. Você vai para o capítulo 3, ele começa narrando um milagre, um coxo de nascença, sendo miraculosamente curado pelo Cristo ressurreto, no poder do Espírito Santo que desceu e pela instrumentalidade dos apóstolos. E em seguida, Pedro prega com o objetivo de explicar o milagre. Aí vocês lerão em casas, Eu sei que já leram esse texto em outros momentos, aproveitarão e lerão novamente em casa, mas eu quero que vocês entendam, olhem para o capítulo assim. São dois parágrafos, ou perícopes. No primeiro, a narração de um milagre. E nós resumimos no versículo 6, em nome de Jesus, anda. E aí nós temos a missão da igreja. E no último parágrafo, ou perícope, nós temos Pedro explicando o milagre através de uma pregação. E resumimos no versículo 6. Por que fitais os olhos em nós? E aí nós temos a mensagem da igreja. No primeiro parágrafo, a missão da igreja. No segundo parágrafo, a mensagem da igreja. Daí, nós elaboramos, usando a criatividade homilética. Eu amo essa ideia da criatividade homilética. Deus nos deu a capacidade para sermos criativos. Claro, uma criatividade supervisionada pela palavra. E aí elaboramos o tema desta noite, lembra? Eu postei lá no grupo. Lembra do tema desta noite? Ou melhor, do subtema? Porque o tema, o título da série é Atos dos Apóstolos, Deus em Missão, através da Igreja. E hoje, o capítulo 3, o subtema é A missão da Igreja é oferecer ao mundo o melhor de Deus, Jesus Cristo. A missão da igreja, ela tem uma missão, é oferecer ao mundo o melhor de Deus, vírgula, Jesus Cristo. E toda a base desse subtema está no capítulo 3, gente. A missão da igreja consiste em oferecer o melhor de Deus ao mundo. Oferecer ao mundo o melhor de Deus, Jesus Cristo. Vamos explicar então esse subtema? Expondo o capítulo 3, panoramicamente. E o narrador começa narrando, primeiro, dois apóstolos, às 3 horas da tarde, indo ao templo para fazer o quê, gente? Orar. Vejam, indo ao templo para orar. Pedro e João. 2. Ao se aproximarem do templo, em frente à porta Formosa, chamada de Formosa pela grandiosidade, pela preciosidade do material usado, da importância também dessa porta, onde ela ficava, lá se encontrava quem, gente? Um homem paralítico. De nascença. E quem está narrando aqui é Lucas, médico, historiador, perspicaz. Então ele faz questão de dizer paralítico de nascença. Ele não só diz paralítico, ele diz paralítico de nascença. Muito especialmente nos originais. Vejam só a história do milagre. E aí nós temos a missão da igreja. Primeiro, dois apóstolos indo ao templo para orar. Segundo, ao se aproximarem do templo, um paralítico de nascença pedindo esmolas. Terceiro, a manifestação da missão. Eles fitam os olhos no paralítico. Eles fitam. E o paralítico, e ao paralítico dirige a seguinte palavra: não temos prata nem ouro, mas o que temos, te damos. Em nome de Jesus Cristo, anda. Quarto, ele estende a mão. Pedro, ergue o paralítico e o mesmo agora saltitando com alegria, adentra o templo com os apóstolos, louvando a Deus. Assim se encerra o primeiro parágrafo. Preste bem atenção nisso. O paralítico, literalmente paralítico, é uma representação da humanidade espiritualmente paralítica, espiritualmente doente, espiritualmente pobre. Não tinha como aquele homem reverter a sua situação, muito especialmente naquela época. Anotem isso. Não tinha. É uma representação literal de uma realidade espiritual da humanidade. A Bíblia diz: todos pecaram, escrevendo aos Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Preste bem atenção, tanto Spurgeon como outros comentaristas escreveram livros com o seguinte título: A Pedagogia dos Milagres. Os milagres foram realizados por Cristo, por exemplo, como credenciais de Messias. Está lá em Isaías 35. O profeta foi usado por Deus para dizer que quando o Messias viesse, ele viria com as suas credenciais. E uma delas, ele realizaria milagres, prodígios. Cristo fez isso no seu ministério terreno, no seu estado de humilhação, querida Gleu, e ele continuou fazendo, pensando aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu ministério celestial, no poder do Espírito Santo, o outro consolador que desceu, pela instrumentalidade dos apóstolos. Primeiro, credencial, tanto do messianário de Cristo, não é? Ele é de Jesus, uma credencial de que ele é o Messias, mas também os milagres feitos, curas realizadas, apontavam para as curas espirituais, apontavam para a principal cura do ser humano, a cura espiritual, que envolve perdão de pecado. Lembra daquele paralítico que levaram ele ao encontro de Cristo? Lembram? Está lá em Marcos. Também Marcos narra isso. E tava, a casa estava cheia, então eles como que destelharam, não é? E fizeram com que descessem ele pelo teto. Ele também precisava de uma cura física. A semelhança desse homem que estava em frente à porta formosa do templo. Mas eu pergunto a vocês, Aninha, Beto, Guerreiro Van Beto, família linda. Josué, qual foi a primeira e principal mensagem dirigida àquele paralítico que desceram? Levaram e tiveram que colocá-lo na casa pelo teto. Qual foi a principal mensagem de Cristo para ele? Carlos, no plural. Qual foi, Léo? Tu perguntas retóricas apenas, é apenas para incentivá-los, não é para testá-los, não. Em nome de Jesus. Até porque a nossa memória, a gente não tem como gravar mais de 32 mil versículos. É o que contém essa escritura. Mais de 32 mil versículos, não dá para memorizar tudo, não é? Então a gente tem que usar, às vezes, resumos. Mas quem lembra qual foi a mensagem? Cristo, eu vou fazer aqui um drama aqui. Cristo disse: está curado. Cristo disse: perdoado estão os teus pecados. Mas espera aí, os homens levaram o paralítico para ser curado. Aí Cristo diz o quê, presbítero Manuel? perdoados estão os teus pecados. Porque Cristo está oferecendo a cura para o principal problema dele. E o principal problema do ser humano é espiritual, é vertical, é a sua relação com Deus. Então, primeiro ele disse, perdoados estão os teus pecados. Aí os judeus, os seus compatriotas, se zangaram. Está blasfemando. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Mas eles se esqueceram que ali estava justamente o homem Deus, aleluia. Ali estava aquele que é plenamente Deus, plenamente homem, uma só pessoa. Então, ele oferece primeiro o melhor. Ele oferece o principal, a cura para o pecado. Aí Cristo vai e diz, ah é? O que é mais fácil? Veja, gente, Leni, o Glau, veja que argumento, Léus, no plural. O que é mais fácil, pergunta Cristo, dizer para esse homem, levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu vou fazer o mais fácil então agora. Levanta-te e anda, louvado seja o Senhor, João. Vitor, o mais fácil é a cura física, o mais difícil é a cura espiritual, e só quem pode dar é Deus. Estava ali o homem Deus, teontrópico, o homem Deus, teontrópico, o homem Deus, plenamente homem, uma só pessoa. Isso é maravilhoso. Então, a cura física apontava para a cura espiritual. Mais do que isso, os milagres realizados por Cristo também apontam para a escatologia, o escatom. Apontam para o dia onde não haverá mais coxo, não haverá mais enfermos, não haverá mais enfermidade, porque os eleitos de Deus receberão de Deus um novo corpo. Louvado seja o Senhor. Filipenses 3, último parágrafo. 1 Coríntios 5, 15. Receberemos novos corpos. Mas eu quero me ater aqui com vocês a primeira parte. Os milagres, as curas, além das credenciais de Cristo como Messias e dos apóstolos, apontava para a cura principal, a cura espiritual. Então aquele homem coxo, paralítico, na porta em frente à Porta Formosa, ele tinha um problema maior, incomparavelmente maior. Ninguém vai ser mandado para o inferno porque nasceu paralítico, ou porque ficou paralítico no decurso da vida. Mas muitos serão mandados para o inferno, paralítico ou não, por conta do pecado, da paralisia espiritual. Gente, a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol paralisou espiritualmente a humanidade. Mais do que isso, matou espiritualmente. Matou. Na linguagem da carta aos Efésios, capítulo 2, é assim que Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aquele paralítico ali, a paralisia literal dele apontava para uma paralisia pior e incomparável e irreversível da parte do homem, somente por Deus. Então, quando Pedro agora vai e diz, observe, queridos, aquele homem não estava precisando de... A principal necessidade dele não era, e aí não é a missão principal da igreja, assistencialismo, dar dinheiro, ainda que ela deva fazer isso aqui e acolá. Ela deva manifestar compaixão e graça. Mas não é essa a principal missão da igreja. A principal missão da igreja não é política, ainda que a política faça parte da sua caminhada. A principal missão da igreja não é, preste bem atenção, social, ainda que o aspecto social faça parte da caminhada da igreja. A principal missão da igreja não é econômica. ainda que a economia faça parte da existência da igreja, da caminhada da igreja. A principal missão da igreja, preste bem atenção, não é educacional no sentido amplo, ainda que o educar faça parte da caminhada da igreja. A principal missão da igreja é redentiva. É uma missão redentiva espiritual. Redentiva espiritual. E a missão redentiva espiritual, ela não nasce da terra, ela nasce dos céus. Ela nasce de Deus, ela nasce do alto. Quando o leão que venceu como cordeiro entrega a sua alma a Deus, o seu espírito a Deus, diz o texto que o véu do templo, Neuma, ou Neuminha, também chamamos assim, o véu do templo foi rasgado, e aí eu vou, de propósito, fazer uma pegadinha, de baixo para cima. Errado. Foi rasgado do alto. Isso tem mensagem para a gente. É do alto a nossa salvação. Cristo veio de cima. A salvação é do alto, é dos céus, é de Deus. Aliás, a palavra, o significado para regeneração é nascido de Deus, nascido do alto. Quando o Senhor Jesus, no seu estado de humilhação, o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito rei, dialoga com Nicodemos, e dentre outras verdades, ele diz assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no mesmo diálogo ele vai lá e prossegue e aprofunda e diz que não nascer da água do Espírito não pode entrar. Essa ideia de nascer da água do Espírito, resume, é nascer de Deus. Quem não nascer de Deus, quem não nascer do alto, não pode ver, não pode entrar no reino. Então preste bem atenção, o paralítico, para além da sua paralisia física, ele precisava de cura para a sua paralisia espiritual. Paralisia espiritual provocada como consequência do estado de queda, do pecado, da queda dos nossos pais. Linguagem confessional, catecismo maior e menor. A que estado conduziu a queda dos nossos pais? A humanidade foi conduzida a qual estado? Pela queda dos nossos pais, Adão e Eva. Estado de pecado e estado de miséria. O estado de pecado é a causa, o estado de miséria é a consequência. Então, quando Pedro se aproxima e diz, em um nome de... Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em um nome de Jesus Cristo, anda. Ali... vai para além de uma cura física. Ele está publicamente oferecendo aquele homem, impetrando sobre aquele homem, cura do alto, cura espiritual, a cura do pecado, perdão, salvação, simbolizada pela cura física. Então a igreja precisa entender que a sua missão não pode ser restringida e nem confundida com a missão de ONGs. Ela tem um papel social, mas a essência da missão não é essa. Ela tem um papel educacional, político, mas a essência não é essa. A essência da missão da igreja é redentiva e espiritual. Por isso, Pedro, como representante do colégio apostólico, naquele momento, estava com ele ali, João, disse, em o nome de Jesus Cristo, anda. A igreja não pode se perder. Nós encontramos às vezes, e eu tenho dito isso até para os nossos presidentes, guerreiro, presbítero Clécio, homem de Deus. Eu estava hoje empolgado com o vídeo lá em casa hoje, guerreiro. Eu assisti o vídeo do Ministério de Família, coisa linda. Empolgado também com as decisões do Ministério de Família. Preste bem atenção, gente. Eu tenho conversado com os presidentes das sociedades internas. Mas isso também engloba os ministérios, ministério de cântico. para que a gente não fique, para que a gente não marginalize a essência da missão da igreja em nome de um ativismo religioso, às vezes fragmentado, guerreiro. O ministério de canto da igreja é o mesmo, a mesma essência da missão. Fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino para a glória global de Jesus. É a essência da missão, redentiva e espiritual. Assim é a nossa querida SAF, assim é o MP, conversando com o Juan esses dias, falando sobre isso. Precisamos tomar cuidado, jovem precioso. Cuidado para não estar enchendo a agenda MP de atividades e você às vezes procura as atividades e você não encontra a essência da missão. E graças a Deus que é um jovem ensinável e nenhum desses momentos de conversa ele objetou, até porque não tem como objetar o que a Bíblia diz, né, guerreiro? Mas o PH tem que tomar cuidado, entendeu, Josué? A nossa UPA, nós vamos planejar o nosso trimestre. Tudo que for feito tem que convergir para fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino e glorificar Jesus Cristo. Se aquela atividade que estão propondo não converge para isso, ó, X, com caneta vermelha. Assim é a sonoplastia. E pela manhã vamos ter uma classe única abençoada novamente. 3 em 3 meses, classe única agora. E o tema vai ser no canteiro de obras de Deus. Os trabalhadores são quem? São os membros da igreja. No canteiro de obras de Deus. Pegando um carona aqui com essa linguagem aí. No canteiro de obras de Deus, os trabalhadores são os membros da igreja. Eu não desejo ver membros, figuradamente falando, com braços cruzados. Porque Deus deu dons e talentos a cada um. Mas é entender que a missão da igreja é redentiva e espiritual. Em o nome de Jesus Cristo, anda. O homem... precisa se envolver com política, mas a sua necessidade essencial é redentiva e espiritual. O homem precisa se envolver no social, mas a sua necessidade essencial, existencial, é redentiva e espiritual. O homem precisa se envolver no aspecto educacional, mandato cultural, mas a sua necessidade essencial é redentiva e espiritual. Entendeu, Léo? Então, amada primeira igreja presbiteriana de Petrolina, graças a Deus tem compreendendo isso, mas é por isso que eu sou repetitivo. Vou repetir sempre. Porque basta uma vacilada, a gente se perde. A gente perde o foco. Até mesmo as nossas finanças devem ser administradas a partir dessa percepção. E daí precisamos perguntar até o nosso precioso, valoroso, digno e com caráter colégio pastoral tem feito isso. Procurado fazer o seu orçamento a partir disso, a partir da missão histórica redentiva e espiritual. Ou seja, dízimos e ofertas devem ser gastos nessa missão histórica, redentiva e espiritual. Então, até os nossos gastos precisam ser avaliados a partir disso. Com o que estamos gastando mais? E com o que estamos gastando menos? O movimento financeiro, o orçamento, o movimento financeiro, o orçamento, o movimento financeiro da igreja revela se a essência da missão da igreja está tendo prioridade. Ou não. É só ver com o que estamos gastando menos E com o que estamos gastando mais? Agora, por exemplo, nosso Ministério de Família vai ter o trabalho lindo dia 1º de abril. Já é uma data de maio. Já é uma data... Até 1º de abril já passou, né? Já é uma data nossa. E o conselho entendeu que isso é proveitoso. A edificação da membresia. E agora a igreja está arcando com espaço. Entende? Espera aí, isso aqui contribui com a edificação da igreja, então vamos arcar. Porque senão, se você não tomar cuidado com isso, na linguagem de um certo pastor, o sal, a igreja que é sal, fora do saleiro, se ela ficar no saleiro, ela petrifica. E ela se torna catedral de sal. E catedral de sal serve muito, se servia para ser admirada. Mas ninguém vai para o céu por admiração. Não confunda admiração com obediência. A igreja não está aqui para ser admirada primeiramente. Ela está aqui para ver o seu Cristo sendo invocado, adorado, glorificado, exaltado, buscado, enaltecido, aplaudido, ovacionado. Aí João Batista disse para os seus co-discípulos: importa que ele cresça e que eu diminua. Ao Senhor Jesus toda a glória. É ele que tem que crescer. Então a missão da igreja é redentiva e espiritual. Por isso Pedro disse: leve, em o nome de Jesus Cristo, anda. Agora, para encerrar por hoje, eu não vou para a segunda parte hoje não. Tem mais alguns detalhes aí. E aí, pegando carona com a linguagem de alguns comentaristas, o poder é de Cristo. Mas a voz que é dirigida ao homem paralítico é de quem? É de Pedro. É a voz da igreja. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Olha que lição nós temos aí. O Senhor não manda um anjo olhar para o paralítico e dizer: eu sou o anjo Gabriel, em nome de Jesus anda. É isso que ele manda? Não. É Pedro, representante do colégio apostólico, representante da igreja. O poder é de Cristo. Mas a instrumentalidade que ele usa para manifestar o seu poder redentivo e espiritual é a igreja. É você, Rayane. É você, Jairo. É você, Mateus, querido. Logo, logo, vamos bater um papo aí também sobre o seu batismo, não é, Mateus? Eu estou de olho, guerreiro. É você, Rogério. Gracinha. O poder de Cristo, mas a voz que se dirige ao homem, o nome de Jesus Cristo anda, é da igreja ali representada pelo apóstolo Pedro e João. Então a igreja não pode ficar encastelada, aprisionada dentro de quatro paredes. Ela tem que sair e ir. É o nome da nossa Secretaria de Missões, que ainda está engateando. Sai, vai. Está engateando. Tantas ideias boas para colocar em prática, mas a gente sabe que muitas vezes o momento não é propício. Há momento para tudo, né? Então, a gente às vezes tem até que recuar. Ou dois passinhos para trás. Tem que se segurar. Porque às vezes a própria igreja não tem ainda a força necessária para isso. Mas tem mais aí, gente. Pedro, ao se aproximar desse homem paralítico, ele faz o quê, Daiane? Ele olha atravessado. Ele olha com indiferença. O que é que ele faz, Cléo? O que é que ele faz? Vera Cabral, mulher guerreira. patrimônio histórico da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Flávia, eu falo isso porque é Antigona aqui, o marido dela foi presbítero, está com o senhor, Cabral, o seu Cabral. Se o diácono não estivesse aqui, os olhos deles iriam lacrimejar, porque sempre que eu cito o pai dele, os olhos deles lacrimejam. O que foi que Pedro, ao se aproximar, Pedro fez o quê, Jade? Shirley. Fitou o paralítico. Enxergou. Fitou. Intencionalidade. Se tem um povo que não pode ser acusado de indiferença, de apatia, de discriminação, de preconceito, é a igreja. Nós temos que ter intencionalidade. Nós temos que sair e ir em direção aos perdidos e fitar os olhos, olhar para eles intencionalmente, dar atenção, enxergá-los. Isso é papel da igreja. O poder de Cristo, mas os olhos que enxergam na missão são os olhos da igreja. Mas muito mais do que isso, gente. Ele fitou e disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em o nome de Jesus anda. Mas diz o texto o que, gente? Que ele, nesse processo aí, Pedro fez o que além disso? Põe o texto aí, por favor, Isaac. Eu vou encerrar com essa parte aí. Atos. Não possui nem prata nem ouro. Tem até aí um diálogo lendário, né, com Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio, né? Narram aí os historiadores que o Papa Inocêncio III, num diálogo com Tomás de Aquino, um teólogo da igreja medieval, o Papa olhou para as portas da igreja e disse assim: Tomás, a gente não pode mais dizer como Pedro, não temos nem ouro nem prata, porque eles tinham demais, né? Aí os narradores, os historiadores, se real ou não essa história, os personagens são reais. Tomás de Aquino foi um teólogo, escreveu as Sumas Teológicas, é coisa densa. Aí dizem que Tomás de Aquino olhou para o Papa e disse assim: é verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer hoje, em o nome de Jesus Cristo, anda. Ixi, foi forte, não? Entenderam a fala do Papa? Tomás de Aquino. Hoje, não tem mais como dizer, como Pedro, não tem ouro e nem prata. Porque a igreja tinha muito, como tem muito ainda hoje, né? Aí o Tomás completou, mas também não tem como dizer também, o nome de Jesus anda. Perdeu o poder. A igreja precisa tomar cuidado, né? Mas, veja bem, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Versículo 7. Está aí o detalhe, versículo 7. Para encerrar. Logo no primeiro momento, quem pode ler esse texto aí para nós? Israel. Na primeira parte. Entendeu, Davi? E tomando pela mão direita, o levantou. Interessante isso, não é? Lucas é detalhista, mas ele não é detalhista só por conta própria dele, não. O Espírito Santo está levando ele a fazer isso. E tomando, quem o tomou pela mão direita? Pedro. O poder de Cristo. Mas a mão que se estende para quem precisa é a mão da igreja. A mão de Cristo é apresentada hoje através da mão da igreja, as mãos da igreja. Estender a mão. O poder de Deus, que é a ação extraordinária de Deus, não anula o ordinário. Estender a mão e ajudá-lo a se erguer. Quanta lição para nós. Tem um hino que diz: ele estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Estendeu sua mão para mim. Preste bem atenção. Jesus Cristo estende a mão dele hoje usando as minhas mãos. Ele estende, ele quer estender as mãos dele hoje para o necessitado através das mãos dos membros da igreja, das ovelhas. Nós somos as mãos, os braços de Cristo. Ele quis que fosse assim. Se não, como é que Paulo apresenta a igreja? Como o corpo de Cristo. Simples assim. 1 Coríntios capítulo 12. Corpo de Cristo. Então, presbítero muito amado, Moisés, guerreiro, valoroso, precioso. Prossigamos juntos como colégio pastoral, junta diaconal, sociedades internas, membresia da primeira igreja presbiteriana, entendendo que a nossa missão ela é histórica, redentiva, espiritual. Política sim, mas não é a essência da nossa missão. Educação, no sentido amplo, sim, mas não é a essência da missão. Ação social, sim, mas não é a essência da missão. Tudo isso é consequência de vidas transformadas. A essência é, em o nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É histórica, redentiva e espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Próxima quinta-feira, o segundo parágrafo, a mensagem da igreja. Próxima quinta. Deus é bom em todo tempo Deus é bom.